Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigada, caros deputados, deputadas, senadores, colegas senadores e senadoras, pesquisadores, médicos, as autoridades convidadas. O tema mobiliza tanto e a ocorrência de público hoje é a demonstração clara da relevância que esse medicamento ou esse produto químico sintético está representando como esperança, certamente, para milhares de pessoas portadoras de câncer. Nós estamos encerrando o Outubro Rosa, e eu sou do Rio Grande do Sul, um estado em que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no meu estado, depois das doenças cardiovasculares. Começaremos no dia 6, dia 9, ou no mês que vem, o Novembro Azul, que é também para combater o câncer de próstata, que é a doença que, depois das doenças cardiovasculares, é a que mais mata os homens no nosso país. Então, eu penso que a oportunidade de estarmos encerrando o Outubro Rosa e iniciarmos o Novembro Azul faz muito simbolismo no debate sobre esse tema. A gente precisa, mais do que tudo, é não ser alarmista, é não gerar também uma expectativa além daquela real que a ciência pode ou não pode estar nos oferecendo. Então, é dentro dessa racionalidade, senador Cristóvão Buarque, que fiz o requerimento, estimulada muito pela, eu diria, pelo entusiasmo e pela convicção do senador Cassol com esta causa. Ele, muito mais preocupado com as pessoas e com a esperança dos portadores de câncer, que é uma doença bastante perigosa e cada vez mais recorrente em nosso país. Eu queria dizer que o alcance desse tema é tão grande que no município de Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul, a capital da agricultura de alta precisão, o senador Blairo Maggi, está a Câmara de Vereadores conectada aqui, numa audiência pública conectada, ouvindo e vendo tudo que vai ser dito sobre o tema lá em Não Me Toque. E em outras comunidades do Rio Grande do Sul, da mesma forma. Então, é para apenas simbolizar. Mas acho que é oportuno, senador, e senador Cristóvão, que foi reitor da UNB, a USP, a Universidade de São Paulo, é a instituição que desenvolveu, através dos seus pesquisadores, esta pílula, a fosfoetanolamina sintética. A Universidade de São Paulo divulgou uma nota, e eu vou fazer a leitura dessa nota, senador, acho que ela é importante. A Universidade de São Paulo foi envolvida, nos últimos meses, na polêmica do uso de uma substância química, a fosfoetanolamina, anunciada como cura para diversos tipos de cânceres. Por liminares judiciais, a universidade foi obrigada a fornecer o produto para os que as solicitaram. Em respeito aos doentes e aos seus familiares, a USP esclarece: essa substância não é remédio. Ela foi estudada na USP como um produto químico e não existe demonstração cabal de que tenha ação efetiva contra a doença. A USP não desenvolveu estudos sobre a ação do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados em humanos. Não há registro e autorização de uso dessa substância pela Anvisa, e cujo presidente está aqui, Dr. Jarbas Barbosa, nos acompanhando, vai falar, e, portanto, ela não pode ser classificada como medicamento, tanto que não tem bula. Além disso, não foi respeitada a exigência de que a entrega de medicamentos deve ser sempre feita de acordo com prescrição assinada por médico em pleno gozo de licença para a prática da medicina. Cabe ao médico assumir a responsabilidade legal, profissional e ética pela prescrição, pelo uso e efeitos colaterais que, nesse caso, ainda não são conhecidos de forma conclusiva e pelo acompanhamento do paciente. Portanto, não se trata de detalhe burocrático o produto não estar registrado como remédio. Ele não foi estudado para esse fim, e não são conhecidas as consequências de seu uso. É compreensível a angústia de pacientes e familiares acometidos da doença grave, e nessas situações não é incomum o recurso a fórmulas mágicas, poções milagrosas ou abordagens inertes. Não raro, essas condutas podem ser deletérias, levando o interessado a abandonar tratamento que, de fato, podem ser efetivos no trazer algum alívio. Nessas condições, pacientes e seus familiares aflitos se convertem em alvo fácil de exploradores oportunistas. A USP não é uma indústria química ou farmacêutica. Não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender a centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Mais ainda, a produção da substância em pauta, por ser artesanal, não atende aos requisitos nacionais e internacionais para a fabricação de medicamentos. Por fim, alertamos que a substância fosfoetanolamina está disponível no mercado, produzida por indústrias químicas, e pode ser adquirida em grandes quantidades pelas autoridades públicas. Não há, pois, nenhuma justificativa para obrigar a USP a produzi-la sem garantia de qualidade. Os mandados judiciais cumpridos dentro da capacidade da universidade, e, ao mesmo tempo, a USP está verificando o possível envolvimento de docentes ou funcionários na difusão desse tipo de informação incorreta. Estuda ainda a USP a possibilidade de denunciar ao Ministério Público os profissionais que estão se beneficiando do desespero e da fragilidade das famílias e dos pacientes. Nada disso exclui, porém, que estudos clínicos suplementares possam ser desenvolvidos no âmbito desta universidade, essencialmente dedicada à pesquisa e à ciência. Eu penso que essa nota da USP é ponto de partida para esse debate, senador Ivo Cassol, senador Cristóvão Buarque, porque a instituição que nós todos respeitamos, uma instituição pública, e que através dessa nota baliza o debate que nós vamos estabelecer aqui dentro da esperança dos portadores de câncer, e dentro da racionalidade, da possibilidade que, de fato, a ciência brasileira, os pesquisadores brasileiros, os médicos brasileiros, os químicos brasileiros possam nos ajudar a encontrar esse caminho e levar esperança para os portadores de câncer. Muito obrigada, senhor presidente.